Meu caro Thiago Valenciano, antes de mais nada, gostaria de dizer ao senhor que temos algumas coisas que eu gostaria de desdobrar com o senhor, e algumas delas é a corrida eleitoral para o ano que vem. Ela já começou, efetivamente já começou, né? Tá aí, Lula já se declara candidato, Bolsonaro, claro, né, ironiza e diz que dele ninguém tira, apesar que tem muita gente dizendo que ele não fica. E agora tem uma discussão, que é essa que eu queria falar com você, que é o pessoal falar da terceira via. Teve até uma reportagem que eu li na Exame, e também ali no Valor Econômico, de que há uma movimentação, uma mobilização para se criar uma terceira via. Até aliados do presidente já estão pensando em criar uma alternativa, e já que, tipo, o barco vai afundar, Lula não se pode deixar. Então vamos tentar criar alguma coisa que consiga emergir aí em meio a Lula e Bolsonaro. Isso é possível? Como é que isso reflete, por exemplo, em Maringá, né? Como é que os prefeitos das cidades vão se posicionar, os governadores, porque eles vão ser peças cobradas, né? De que lado você fica? Bolsonaro, de Lula ou da terceira via?
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Por enquanto, a terceira via é que nem o Mundial do Palmeiras de 51, não existe. Né?
Existe. É que ninguém por enquanto, existe.
Por enquanto ela está parada, né? Ela não existe basicamente e objetivamente. Por que ela não existe? Não existe pelo fato de que ninguém consegue se consolidar. E tem aquele filme famoso, né? Alguém tem que ceder, já viu esse filme? É um filme meio antigo, então alguém vai ter que ceder para consolidar essa terceira via. Ou o Ciro Gomes baixa a guarda de um lado, ou o Luciano Huck, que agora parece que desistiu de disputar, resolve apoiar alguém. Ou o Sérgio Moro já desistiu de disputar também, enfim. A gente não tem essa terceira via consolidada. O grande problema é que, por enquanto, não dá para falar de algo que não existiu ou que não se consolidou ainda. É, objetivamente, uma terceira via, com força, pelo menos analisando as últimas pesquisas eleitorais, ela só vai existir se a gente passar de pelo menos 15, 18% nas intenções de voto hoje. E uma coisa que todos esses candidatos da terceira via não estão tendo no momento, e que o Bolsonaro e o Lula não têm, na verdade, né, não têm, é preguiça. Né? Então a terceira via está preguiçosa e o Bolsonaro e o Lula não têm preguiça. Vale lembrar que o fenômeno Bolsonaro que existiu na eleição passada, ele surgiu mediante muito trabalho do próprio presidente. O presidente rodou as principais cidades do Brasil entre 2017 e 2018 fazendo campanha. O cara não estava parado esperando as coisas acontecer. Ele estava em franca campanha eleitoral, estava fazendo pequenos comícios enquanto a legislação eleitoral permitia, né, antes daquele último ano de eleição, objetivamente falando. Ele estava correndo atrás. Ele estava buscando voto, ele estava se reunindo com o presidente de Câmara, prefeito, deputado. Ele estava alavancando a sua candidatura. Ele não estava deitado em berço esplêndido esperando que as coisas caíssem dentro de um escritório no ar-condicionado. Ele correu atrás para isso. Da mesma forma que o Lula já tinha uma popularidade fincada em território brasileiro, o Lula também estava em franca campanha. E todos esses personagens dessa terceira via que podem surgir no momento, ninguém está em campanha. Está todo mundo em casa esperando as coisas acontecer. E só existe uma fórmula para você ganhar a eleição: correr atrás do voto e buscar o eleitor. Ter contato com o eleitor, ter contato com a classe política. Ah, mas estamos na pandemia, essa coisa toda. Não, né? Ainda dá para você fazer isso que seja online, que seja em reuniões menores, de forma presencial. Então, essa terceira via ela não existe porque ela não está consolidada. Ontem nós tivemos as manifestações ocorrendo e muita gente falou que a esquerda perdeu agora a legitimidade do discurso por conta de aglomeração. Inclusive, em Maringá tivemos manifestação com aglomeração. Ah, teve distanciamento social, máscara, tudo bem, mas é praticamente impossível você conseguir formar um grupo sem esse distanciamento, né? Então, assim, estamos nesse momento de polarização, estamos nesse momento de que os dois lados estão buscando tensão e querem ver o sangue a todo momento. Já falei isso aqui algumas vezes. O próprio líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, falou ontem, em entrevista para a Folha de São Paulo, que as eleições elas foram antecipadas mediante essas manifestações. Na verdade, elas só foram antecipadas por conta da ineficiência do governo. Né? O governo federal mostrou em reiterados capítulos que é preciso você mostrar de forma ineficiente que a eleição ela pode ser antecipada. Talvez agora, no segundo semestre, o clima baixe de novo. O ano passado, a eleição ela pareceu estar antecipada por conta do governo federal e ele baixou o clima, conseguiu dar aquela contornada no final do ano, ajustou as coisas do governo, trouxe o Ricardo Barros, que é um baita articulador político, para conseguir apaziguar as coisas na Câmara dos Deputados, elegeu um presidente da Câmara e do Senado, que agora estão aliados ao governo, reorganizou os ministérios. Então, essa tarefa de casa o presidente fez. Agora falta reconquistar a popularidade. Por isso que as eleições foram antecipadas. E as eleições vão acontecer aqui em Maringá fortemente. Elas foram antecipadas, já estão aí nas ruas. Literalmente, as pessoas já querem antecipar esse embate eleitoral. E a posição, pelo menos a Prefeitura de Maringá, por enquanto, é esperar o que vai acontecer. O Bolsonaro está tentando buscar um palanque aqui no estado do Paraná. O palanque mais próximo dele é o governador Ratinho Júnior. É quem está mais afinado com as ideias que ele coloca. Dizem que o Ratinho Júnior não deve apoiar por conta de uma questão partidária. Até porque o PSD deve sinalizar com uma candidatura independente, uma terceira via, ou com o próprio ex-presidente Lula. Mas isso vai demorar muito para acontecer, porque a filiação partidária ela acaba somente em março do ano que vem. E aí o Ratinho pode sair do partido e levar todos os seus prefeitos juntos. Como ele pode ficar no partido e acertar o apoio com o Bolsonaro. Verdade. Então ainda está cedo para falar disso, está cedo para falar de apoios e de arranjos institucionais locais para as eleições do ano que vem, porque depende de tudo isso ainda, né? Depende de uma série de filiações para daí a gente conseguir chegar lá. Agora, que o clima está dado, ele está e está aí já acontecendo.
Agora tem uma coisa irônica, que eu acho irônico, né? Tem gente que puxa voto, claro, quando você fala de Bolsonaro e você fala de Lula, guardadas as diferenças entre os dois têm uma coisa muito em comum. Os dois atraem muito o voto de extremos, né? Muito voto daquela coisa do eu amo ou deixo, né? Aquela ideia de que estou com você e não abro. Tanto é que a gente sempre soube que no Brasil tem um terço de eleitores fiéis a Jair Bolsonaro, um terço de eleitores fiéis a Luiz Inácio Lula da Silva. E tem aquele outro um terço, né? Ou aqueles 40%, que podem definir a eleição e devem definir também. E tem aquele pessoal que vai querer apostar se tiver uma terceira via. Aí não tem aquela coisa do medo, do tipo, se eu fico muito perto de um ou de outro, eu posso vencer, como também posso me arranhar. Aquela ideia de que, ó, posar com você na foto, é que nem o Fernando Henrique Cardoso, né? Foi lá dar um murrinho na mão do Lula lá e conversar com ele, e metade do partido achou aquilo horrível. Né? Quer dizer, manchou. Tem um pouco disso nos dois? Tipo, nesse momento em que eles estão, ficar abraçado com eles pode te salvar ou pode te matar?
Assim, Gilson, tem mais um detalhe. Objetivamente, você só consegue canalizar a força dessa terceira via se você tirar voto de um dos dois. É matemático, né? Eleição é uma coisa muito legal, porque ela é matemática pura e simples. Como é que você consegue ganhar a eleição? Tirando o voto do outro. Porque a tendência de você conquistar quem já está aí é possível. Esses eleitores que estão buscando essa terceira via, é possível você conseguir conquistar. Mas primeiro, ela precisa surgir, ela precisa conquistar esse pessoal e, mais do que isso, tirar a voto dos outros extremos, entre Bolsonaro e Lula. E isso é uma tarefa que só existe de uma forma: gastar gasolina aeronáutica. Só tem uma forma de você fazer isso: rodar o país. Não tem como você fazer campanha de outra forma que não seja dessa maneira.
Talvez você já tenha falado, mas só para a gente poder entender um pouco. Você falou do Ratinho Júnior, né? Mais ou menos o que seria hoje o posicionamento dele. E o prefeito Maringá?
Bom, o prefeito deve acompanhar, por questão partidária, o próprio governador. Hoje o Ulisses está tentando tocar a vida dele, tentando tocar a cidade da maneira que lhe convém. Até porque a articulação para a eleição presidencial talvez seja menos importante para ele no momento do que a articulação para eleger deputados da sua base. Hoje ele tem alguns deputados que já se aproximaram mais. Talvez por isso que mais emendas parlamentares estão chegando na cidade. E aquele que mais deposita emendas parlamentares em Maringá, que é o Ricardo Barros, ele praticamente não está nem aí muito para a atuação de quem está na prefeitura. Ele faz o trabalho dele, custa o que custar, e se o prefeito é de esquerda, de direita, de centro, de lado, não interessa, ele está tocando para frente. Então, para o prefeito também é cômodo, né? Porque ele tem um adversário político naquele momento da eleição, mas não tem um opositor. Ele tem alguém com quem ele concorre, mas com quem ele não disputa. Então ele está ali aguardando as coisas acontecerem. Então, para o prefeito vale mais você ter uma cartela, né, um pupurri de deputados, do que necessariamente você ter um apoio presidencial muito bem articulado, até porque essa não foi a tendência do Ulisses nos últimos anos. Na sua carreira política, na sua trajetória política, ele não filiou diretamente a uma ideologia ou a um grupo político. Ele sempre tentou construir o seu grupo político para chegar onde ele chegou agora, que é a prefeitura da cidade.
É o tal do pragmatismo.
Ah, certamente, né? Ele sempre foi um político mais de centro, né? Ele sempre teve ali tentando achar construir mesmo essa sua identidade política. Até porque, para você conseguir chegar numa prefeitura da envergadura que é a cidade de Maringá hoje, só existe duas formas. Ou você está num grupo político bem consolidado, caso do Pupim, que esteve aí prefeito durante 4 anos, porque ele estava nesse grupo político consolidado, ou você tenta alçar voos próprios. Para você alçar voos próprios, você tem que romper e criar uma dissidência entre grupos. E criando essa dissidência entre grupos, você aglutina menos. Só que agora, pela posição que ele está, ele tende a aglutinar mais, a trazer mais deputados para conseguir essa força eleitoral de emendas parlamentares, que é isso que faz o orçamento andar.
Thiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.